uma mulher fala a verdade.
Advogado do povo, é o homem que tem defendido bastante os jovens e as pessoas que não têm dinheiro, aqueles cidadãos, e ele sempre está pronto, ele não olha o dinheiro. Doutor Júnior Paulino, muito bom dia.
Bom dia, Namib fala a verdade, bom dia, grande Armando Chico.
Muito obrigado, nosso advogado do povo, doutor Júnior Paulino. É, também temos aqui o nosso grande jornalista investigativo. É, e também ativista. Homem de Deus, Anselmo Leite. Muito bom dia, meu colega.
Muito bom dia, colega Armando Chicoca. E bom dia a todos do Namib Fala a Verdade. Estamos, graças a Deus, de saúde neste lado.
Estamos juntos. Olha, temos também aqui o nosso ambientalista. E ele é o Cota Jerônimo Antônio, empreendedor e homem que gosta de falar a verdade. Cota Jerônimo, uma saudação.
Bom dia, doutor Armando Chicoca. Bom dia a todos os ouvintes do Amigo Fala a Verdade. Bom dia, Voz da América. Nós sabemos que esta entrevista é extensiva até a Voz da América. Então estamos aqui com toda a disposição para falar daquilo que nos diz respeito, que é a governação do nosso país. Não podemos aceitar que duas, três, quatro pessoas se arroguem a ser donos do país. Donos do país somos todos nós.
Muito obrigado. Olha, meu cunhado, são homens que falam a verdade, falam direitinho também. Esta entrevista, de facto, é o Namib Fala a Verdade e também com a conexão à Voz da América, a partir daqui da cidade do Namib. Também temos aqui o nosso convidado especial, é o doutor... ele próprio vai se identificar. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, sim, Armando Chicoca, ouvinte da rádio Namib Fala a Verdade. E caros convidados, sou Sebastião Assurreira, advogado e ativista cívico.
É, esse é o nosso Cota, advogado e ativista cívico. Olha, ontem esteve na Uila. Pô,
Armando Chicoca, não percebi o nome do nosso advogado que está aí ao seu lado.
Assurreira Sebastião, o homem que está a defender a causa dos das camponesas da associação Anandengue, que está a se bater com o lado patriota, o lado patriota dos generais. É, dizer também que o doutor Assurreira Sebastião ainda ontem esteve na província da Uila, teve contato com o senhor Batista, o homem que está aí no grande projeto cristão na Uila, e também teve contato com o padre Chipa. Essas figuras que estão a ser perseguidas por alguns padres também, porque na Uila agora surgiu aquilo que chamamos de grupo criminoso de sacerdotes. Mas esse é outro assunto que vamos agora debater dentro de alguns dias, nas próximas semanas. Vamos falar da Uila, os sacerdotes agora viraram diabo. Esse é outro assunto que vamos falar. E a matéria de tudo, a matéria de crimes, já padres cometeram crimes, tentaram até levar pessoas até lá naquele sítio onde antigamente levava-se cidadãos, que é na fenda da Tundavala. É você de Deus mesmo, assim queres matar as pessoas, já te fica como? Nós vamos em cima de ti. Este é outro assunto, mas hoje vamos falar da nossa província do Cunene. 100 dias de governação de Xerdina de Dalelwa, província do Cunene, como vai? Avanços e retrocessos. Então é isso que nós vamos debater aqui neste pequeno encontro com as grandes figuras da província do Cunene, os homens que olham para a causa maior, que é a causa do povo, e não para os bolsos. Olha, temos aqui o advogado Júnior Paulino. Doutor, como é que vê o Cunene depois de 100 dias de governação de Xerdina de Dalelwa neste segundo mandato do presidente João Lourenço? Estamos a avançar bem? Falhamos em alguma coisa? Alguma coisa vai mal? Continua a ir mal? Melhorou muita coisa? Podemos garantir que ela deve continuar na governação do Cunene?
Muito obrigado, grande Armando Chicoca. O Cunene, nesses 100 anos, aliás, 100 dias, estou sempre a fazer confusão com o período secular. Nesses 100 dias de governação da doutora Xerdina Olipamo de Dalelwa, a nossa balança comparativa, ela se exerce a aos feitos do saudoso Dr. António de Dalelo. E como eu tenho dito, é que nenhum governador virá à província do Cunene se nós não colocarmos na balança comparativa os efeitos de António de Dalelo. Por quê? Porque até então, quem passou por aqui e deixou marcas, deixou sinais numa projeção de 0 a 100 e atingiu 100% foi António de Dalelo. E não é possível falarmos do Cunene avanços se não compararmos ao saudoso Dr. António de Dalelo. Por quê? Primeiro, a questão cíclica das secas e cheias, ela foi trazida à medida por Sua Excelência saudoso António de Dalelo, quando, por um estudo profundo e ter influenciado o Governo Central de implementar os diques de retenções, barreiras e olhar para os meios de evacuação da água, este problema que foi levantado há oito anos atrás, reparemos que nós já estamos há 7 anos desde que António de Dalelo partiu ou foi promovido para a outra dimensão, para a glória, como os nossos cristãos usamos em chamar, e não se vê nada, ainda não se vê nada comparativamente ao que António de Dalelo terá feito. Aqui está a problemática da urbanização. O Cunene está com um problema grave de urbanização. E nesses 100 dias parece que a situação chega a ser mais pior, porque a nossa governadora está acometida, está acamada, segundo informações, e esse é um assunto que não se trouxe ainda à tona, mas nós sabemos que ela está cuidada da saúde, e parece que tanto a saúde, tanto os problemas sociais estão na contrabalança. Esta questão da organização urbanística é um fenómeno neste novo executivo local. Mudou-se o vice-governador para infraestrutura, que também não conhece muito a casa, e nos parece que o barco está ainda a tatear, a desancorar, tipo que vai andar, mas não anda. Agora vieram as chuvas estão a mostrar que o Cunene precisa sair, levantar das cinzas. As chuvas vieram mostrar que as estradas estão a esburacar. Na semana passada, por entrevista, por moderação de Anselmo Leite, nós falamos do problemática da estrada e chamamos a atenção que nós temos que evitar deixar que pessoas morram para as estradas serem intervencionadas. Parece que a título de profecia nós chamamos a atenção. E na semana passada morreu 2 amigos meus nessa estrada, nos buracos que nós falamos. E isso me deixou muito preocupado, porque nós tivemos o cuidado de chamar a atenção antes de ter acontecido esse acidente. Então, o Cunene está num caminho que precisa acordar. O Cunene precisa de um desfibrilador para acordar desse sono profundo. Os buracos estão demais. A nossa cidade longiva, na rua principal, que é a Estrada Nacional 105, dá até vergonha. Vergonha por quê? Porque por cá circulam os turistas que vêm da África do Sul, por cá passam os homens que passam desse corredor do sul do Cunene, norte da Namíbia, para o centro do país. E é uma vergonha nós falarmos de uma estrada nacional do jeito como está a nossa cidade longiva. Ontem de noite eu fiquei muito preocupado, porque tão logo se deu um apagão em Ondiva, parece que haveria de acontecer um cataclisma, porque os mototaxistas que circulam no sentido, na via principal, e por ser a única via principal aqui em Ondiva, faziam barulho como se tivesse acontecido acidente, porque os buracos que estão entre o Ministério, aliás, a Delegação Provincial das Finanças e o Tribunal de Comarca do Cunhama, acabam fazendo barulho. Todo carro que passa por aí faz barulho. As estradas estão esburacadas. Por conta desse cuidado, desse estudo dos solos, nós temos escolas que agora estão submersas, têm águas. As escolas estão submersas. Essa é uma situação que deveria se precaver. Não foi possível. possível, porque haver alunos aqui mesmo na centralidade não estão indo para a escola. Por quê? Porque as águas invadiram as escolas desse lado. A título introdutório, nós dissemos que o Cunene está, o Ondiva em particular, está num sono profundo e precisa de um desfibrilizador para despertar e acordar o Cunene.
Muito obrigado, Dr. Júnior Paulino. O Nene está num sono profundo e que precisa de ser despertado. Vamos então aqui ouvir o do engenheiro Jerônimo Antônio.
Eu sugeria ouvir primeiro o jornalista Leite, porque tem que estar com problema de carga de sono.
Ok, então vamos então ao colega Samu Leite.
Ok, muito obrigado, e engenheiro Gerando também pela compreensão, porque o meu telefone está mesmo com problemas. Ah, indo diretamente ao assunto, os 100 dias de governação da província do Cunene, ou seja, deste pleno da governadora Geraldina Didalelwa, dizer que ela é felizarda por ter beneficiado da graça que o povo cunenense deu-lhe dos 5-0, mas se tivermos que analisar o nível de desenvolvimento, o progresso da própria província, o Cunene está numa autêntica overdose. O Cunene está numa overdose porque as principais infraestruturas, os serviços sociais que deviam estar ao benefício do cidadão, estão completamente paralisados, se assim podemos admitir. Olhando pelo setor dos transportes, é um dos problemas bastante contundente nesta parcela do território. Hoje em dia, não há transporte público no casco urbano. Hoje em dia, se sobrevive à custa da tentativa que os motoqueiros encontraram para cobrir essa inexistência do táxi urbano. Hoje em dia, o Dr. Júnior acabou de dizer ali a questão de ontem do apagão que tivemos energético. A cidade de Ondiva tornou-se como se estivéssemos num abismo do mar tenebroso, uma escuridão tremenda, e que só se viam as luzes de motoqueiro como se Ondiva fosse inundada de pirilampos. E para dizer que o principal meio de transporte do casco urbano é a motorizada, na posse, nas mãos de muitos jovens inexperientes que têm dado cobre a esta situação. Olhando para o setor da educação, neste preciso momento temos a problemática dos professores que dão aula ao relento, que dão aula nas chanas, às vulgo chanas, debaixo de uma árvore. Praticamente estão paralisados porque as chanas estão cobertas de água. Para o setor de saúde, temos um hospital que não nos apresenta grandes garantias da pessoa sair lá em condições de saúde. Não é pela inexistência tanto dos médicos, mas as condições que lá existem. Estamos a falar da falta de fármacos, estamos a falar das condições que estão nos hospitais. O hospital é um autêntico berço de mosquito. Você entra no hospital sem malária, pode sair lá com malária porque o hospital está inundado com mosquito intenso. Há uma difícil abertura por parte do governo naquilo que tem a ver com o diálogo. O governo na província do Cunene não dialoga, encontra-se num silêncio tumular tremendo, de tal forma que, tal como disse o Dr. Júnior, a governadora está desaparecida há quase mais de dois meses. Tivemos os cumprimentos do fim de ano, tivemos também aí os cumprimentos, a auscultação da sociedade sobre a proposta de divisão política administrativa do país, e desde lá para cá a governadora está desaparecida. A única informação que temos é que talvez esteja doente. O governo não comunica, o gabinete de comunicação social não nos informa o que está a passar com a nossa governadora. Temos a base de especulações e outros problemas sociais também que envolvem a própria sua governação estão a fazer com que a província esteja praticamente paralisada. Paralisada porque os setores do Estado, aqueles que deviam garantir as condições mínimas de cidadão, não estão a exercer o seu devido papel. No entanto, fazendo uma avaliação rápida e minuciosa sobre o desenvolvimento da província do Cunene, o Cunene está na retaguarda e numa autêntica overdose. Não há desenvolvimento. As pessoas confundem o crescimento de infraestruturas, as pessoas avaliam a existência do canal do Cafo, porque o Cafo virou para essa menina dos olhos, ou seja, a grande pérola da população do Cunene, um Cafo que não está ainda a produzir efeitos, não está a satisfazer as necessidades do cidadão, é um Cafo subaproveitado, porque a orla entre o Cafo, aquilo está a ser assaltado por endinheirados para a construção de alguns resorts, sítios de lazer, não está a se produzir. As pequenas escolas de campo que ali foram colocadas por algumas ONG também praticamente não estão a atingir os objetivos esperados. O IDF, o Instituto de Desenvolvimento Florestal, em coordenação com o Gabinete da Agricultura e Pescas, criou o pessoal de campo, se assim posso dizer, só que agora me foge o nome, uma brigada de jovens, e aí foi ofertando cerca de 23 motorizadas para ir sensibilizando as pessoas a terem a cultura da agricultura familiar e para poder percorrer os territórios. Mas essas pessoas não têm talvez o input para que eles possam avançar com uma agricultura familiar. Olhando para o setor e o parque industrial, Cunene não tem nenhuma indústria que possa responder os grandes anseios. Temos as pequenas panificadoras, e as panificadoras, sob tutela dos nossos irmãos expatriados, não quero dizer que nós temos aversão para com essa gente, mas a panificação está na mão desses expatriados. Temos aqui uma indústria de moagens de farinha de milho, o vulgo afubá de milho, que é do Sr. Lumbamba, que não consegue talvez produzir para toda a população. As pequenas fazendas que existem no Talueque não conseguem trazer a pouca produção que eles têm tido ao centro da cidade, onde há maior população para ser consumida, por conta mesmo do difícil acesso às vias. As estradas são precárias, de difícil acesso. De preferência, eles transportam seu produto para o lado da vizinha República da Namíbia, por causa da condição da estrada. Os nambianos criaram acessos favoráveis até essas fazendas que estão na província do Cunene. Estamos a falar no Calué, que estamos a falar na Caama. Os produtos dos empresários locais são transladados para a República da Namíbia. E porque também eles precisam de adquirir as divisas. Nós temos assim o problema das divisas. Não há divisas. E eles vendendo para fora têm a possibilidade de conseguirem as divisas e comprar os outros inputs e outros elementos que possam também facilitar no seu trabalho do dia a dia. Uhum. Outra situação. Em termos também da segurança pública, a segurança pública no Cunene não está a ser assim bem feita, não tanto por incapacidade da Polícia Nacional, por causa das estruturas, as infraestruturas que nós temos habitacionais. Os bairros são desordenados, não há acesso condigno, a iluminação pública não chega até aos bairros um bocado mais afastados da cidade de Ondiva. Isso também aperiga a segurança de um próprio profissional para manter a ordem e tranquilidade. A polícia não vai lá porque os bairros, maior parte, encontram-se numa tremenda escuridão. O setor energético começou a ter alguma anomalia a partir do mês de janeiro. Já não temos tido uns grandes cortes constantes, talvez porque, não sei, onde vai dizer, não está muito quente, porque quando aquece as centrais térmicas que nós temos tido o fornecimento de energia, não aquece, então estão a trabalhar por conta dessas chuvas que temos nesses últimos dias. A questão do saneamento básico da cidade de Ondiva é de bradar aos céus. Ondiva hoje tornou-se uma nitreira a céu aberto. Não há um saneamento básico condigno que possa garantir condições de vida aceitáveis do ser humano. Vamos para uma das infraestruturas que hoje em dia está a ser pelo consentimento do governo que aquilo se torna uma autêntica nitreira. Um chamado mercado de Chamucuio começou a ser construído, penso, em 2015, finais de 2015, 2014. Paralisou por conta da crise econômica tão propalada. Este mercado de Chamucuio seria o maior mercado da cidade de Ondiva, um mercado organizado, era projeto do Dr. Dalelo, ficou paralisado. Hoje em dia, o governo está mesmo como o menino ao colo da mãe, observando aquela nitreira de que se tornou aquelas estruturas de mercado de Chamucuio. Os outros mercados informais é aquele mercado que nós conhecemos da África, completamente desorganizado, desordenado, não garante condições para que os produtos sejam comercializados de forma saudável. As estradas, já disse bem, Dr. Júnior, estão a se formar grandes crateras a nível do centro da cidade, sob o olhar atento da administração, do governo, se bem que os trabalhos paliativos que a administração municipal tem feito, contrata algumas empresas para fazer robocar o asfalto com cimento, areia, talochas, é isso que nós temos. Depois temos o grande fiscal, que é as chuvas, onde nos últimos dias está a chover muito, e este fiscal está a demonstrar completamente a incompetência dos nossos governantes e os projetos que são descartáveis que nos têm apresentado. Então, este CUNEN, nestes 100 dias, o CUNEN está numa tremenda overdose, está paralisado.
Muito obrigado, Acelmo. O CUNEN está paralisado. A governadora anda desaparecida. Acelmo, aí está o papel do jornalismo investigativo. Acelmo, dê um tempo a esta parte. Fomos acompanhando que as relações institucionais entre a governadora Gerdina de Dalelo e os sobas da província do Cunene não eram as melhores. Os sobas não queriam, portanto, o atual administrador municipal colocado lá no Coroca. E pelo que sabemos e temos vindo acompanhar, parece-me que aí também já há conflitos. Algumas casas de professores estão a ser, portanto, recebidas por algumas autoridades deste mesmo Coroca. Mas o que nós queríamos ouvir do seu lado, Acelmo, é como é que fica esse relacionamento, essas relações de trabalho, essas relações institucionais entre os sobas e a governadora? A crispação continua?
Olha, Armando Chicoca, costuma-se dizer, quando se zangam as comadres, descobrem-se os segredos. Nós sabemos perfeitamente, estes sobas estão voltados para aquele lado partidário. Não temos medo de errar em dizer que todos, a maior parte ou 90% dos sobas neste país estão do MPLA. Então zangaram-se entre eles e por talvez alguma promessa não foi cumprida, algumas benesses não foram apresentadas a eles. De tal forma que este desentendimento entre os sobas e a governação é um pequeno grupo de sobas que para que podemos buscar algum termo, talvez que não possa se enquadrar melhor, mas é que tenho aqui agora de momento, peço aqui clemência a enquadrar esse termo. Se tivermos que considerar a legião de soba existente na província do Cunene, este que está insatisfeito é um número bastante insignificante. Mas insatisfeito porque não tanto pela atuação da governadora ter colocado este ou aquele dirigente, mas é por não ter cumprido talvez as promessas que os partidos vão fazendo ao longo da campanha eleitoral, porque são os sobas que ficam os ricaços nas campanhas eleitorais. São eles que recebem os benesses para convencer a população e para votarem no partido A ou no partido B, e se aquela população não votar no partido A ou no partido B, este é escorraçado da aldeia, é tido como persona não grata, é tido como diabo satanás. Então penso que deste grupo de soba não teve o merecimento desses benesses, então rebelou-se com a governadora, teve um tal desentendimento, mas senão já estão de novo de braços dados, estão engargalhadas, porque talvez, como se tem dito lá no Coroca, a maior parte dos sobas, quando estão a reclamar, basta reunir-nos umas cabeças de bolo, umas festas de cerveja, o problema fica praticamente ultrapassado. Já não tem grandes crispações, o problema ficou abafado. Não sabemos devidamente os meandros, como é que a governadora, aliás, vamos falar que o problema era na comissão de secretária do MPLA, não sabemos como é que resolver esse problema, mas demos conta que já há paz entre o sobado e a governação local. Agora, por questão das residências no município de Coroca, nós tomamos conhecimento de que o atual administrador, o administrador Tadi, recebeu algumas residências que estão a ser construídas para os professores e enfermeiros, no âmbito daquela de garantir as condições de habilitabilidade desses profissionais. Nós ainda não fomos para lá para averiguar se isso condiz à verdade, é uma questão que nós vamos chegar lá, mas temos informações de que ele terá recebido essas residências por falta de infraestruturas para funcionamento da administração municipal. A administração municipal está desprovida de infraestruturas para se acomodar, para pôr os funcionários a trabalhar, e nós sabemos que isso é verdade. A administração não tem condições de infraestrutura. O Curoca é aquele município completamente deixado a Deus dará. No entanto, vamos acompanhar como tem sido essa relação da governadora com os SOBAS, porque também eles são os grandes secretários dos CAPES, são os fomentadores, os ativistas políticos naquela região. Então vamos observar essa relação existente entre eles.
Marcelo, a última, sim, já que o seu telefone está a descarregar cada vez mais a bateria, era sabermos, portanto, se efetivamente, numa avaliação feita dos 100 dias de governação de Gerdina de Dalelua, estamos na cauda, Cunene está na cauda, a governadora anda desaparecida e a comunicação institucional não fala o que se passa com a governadora, e o MPLA diz que comunicar mais e melhor, e não está-se a comunicar. Gerdina de Dalelua continua a ser a única governadora no país que não fala para a imprensa, sobretudo a imprensa privada. Nós já tentamos mais de 2, 3, 4, 5 vezes, infelizmente não conseguimos. A minha pergunta é, afinal de contas, por que que o nosso João Chilalo, Chilalo João Muhala, sofreu assim tanto por falar a verdade, quando até hoje, afinal, o Cunene precisa de homens que falam a verdade para que o Cunene não fique na cauda do país, mas sim fique no centro das províncias com expectativa de desenvolvimento? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ao que parece, a maior parte dos governantes que vão para o Cunene, todos andam na sombra do Dr. António de Dalelua. Não estarão aí a trair, portanto, aquilo que foi um verdadeiro projeto do desenvolvimento da província do Cunene, já que esses governantes pouco fazem para o seu povo, pouco ou nada fazem para a província do Cunene?
Olha, Armando Chicoca, para bem dizer, começo por esta última pergunta sobre a questão do desenvolvimento da província do Cunene, se não estão a trair os projetos de Dalelua. Nós, quando tomamos conhecimento de que a atual governadora é que devia tomar os destinos da província do Cunene, nós sentimos com uma lufada de ar fresco pelo facto de ela ser a pessoa que esteve diretamente ligada ao malogrado professor de Dalelua, era a pessoa que partilhou com isso muitos projetos, pensamos que devia levar a cabo ou devia levar avante os outros projetos. Mas, como diz o salmista, esperávamos a paz, nada vemos de bom, uma era de restauração, nos surgiu angústia. E é exatamente a angústia que nos surge na província do Cunene, porque não vemos nada de bom a ser desenvolvido. Mas não, também podem ter outros problemas, porque aqui no Cunene, quando você fala, apresenta alguns pontos de vista para ajudar o próprio governo a desenvolver, nós vemos um governo bastante rancor, um governo que guarda muito rancor, um governo que interpreta outras vozes como sendo os da oposição. Nós já somos tidos como sendo somos da UNITA, porque temos um pensar diferente, mas isso, na verdade, nós não fizemos parte de nenhum partido político, somos apartidário, simplesmente queremos ver o desenvolvimento da província do Cunene. Aí só se reflete no Dr. Dalelua, porque desde que faleceu o Dr. Dalelua, não tem nada de novo aqui no Cunene. O canal do Cafo foi um projeto que veio já desde o tempo colonial, que o governo central só deu sequência. A centralidade não é projeto de Gerina de Dalelua, não é projeto de Virgílio de Chova, não é projeto de Cundo Payama. São projetos de âmbito nacional. Não temos absolutamente nada desde que faleceu o Dr. Dalelua. Por isso que as pessoas dizem que o Cunene está estagnado. Faleceu Dalelua, não tem absolutamente nada. Então, estas situações é que nos levam a concluir que o Cunene está numa autêntica overdose. Não temos, desde que faleceu o Dr. Dalelua, não temos absolutamente nada. Partimos para os institutos de educação. O IMAG surgiu em 2009, se bem que começou com Pedro Mutindi, porque Mutindi esteve aqui para terminar, mas terminou com Dalelua. Nós tínhamos aqui uma única escola de ensino médio.
Uma mulher fala verdade.